na função pública desde o início deste século. Mas quando falamos de rendimentos, não falamos só de aumento de salários, de pensões ou de prestações sociais. Falamos também da política fiscal e de outras políticas públicas essenciais a melhorar o rendimento disponível das famílias. No Orçamento de Estado, criamos um incentivo fiscal inovador para as empresas que aumentem os salários em linha ou acima com o estabelecido no Acordo de Concertação Social. E promovemos uma redução transversal dos impostos pagos pelas famílias por via da atualização dos escalões, da redução da taxa média a partir do segundo escalão do IRS e, em resultado, da reformulação do mínimo de existência da taxa média também para quem ganha até 1.000 euros por mês. Dou um exemplo. Para um casal com salário médio e com 2 filhos pequenos, as reformas do IRS que temos vindo a fazer em 2018, 2022 e agora propomos para 2023, representam já um desagravamento fiscal anual de 1.288 euros. Uma atenção muito especial é dedicada ao reforço do rendimento dos jovens, porque queremos que possam concretizar em Portugal os seus projetos de vida. Assim, nesta proposta de orçamento, reforçamos o IRS Jovem. Criamos um programa de apoio à contratação de jovens qualificados com salários iguais ou superiores a 1.320 euros. Na habitação, reforçamos o apoio ao arrendamento. E para as jovens famílias, prosseguimos o caminho de reforço do abono de família, da garantia para a infância e da dedução fiscal a partir do segundo filho, ao mesmo tempo que vamos alcançar, no próximo mês de setembro, 70 mil crianças com a universalização progressiva da gratuitidade das creches. Em suma, este é um orçamento que garante mais rendimentos e menos impostos para as famílias. E é com investimento na inovação, com mais emprego e com melhores salários que robustecemos a nossa economia e que melhoramos a vida no dia-a-dia dos portugueses. E é com contas certas que asseguramos previsibilidade e estabilidade às nossas políticas, criando simultaneamente margem para podermos acorrer às despesas inesperadas. A nossa estratégia de prudência orçamental, amiga do crescimento, permite-nos dispor da margem necessária para aliviar o impacto da inflação na vida das famílias e na atividade das empresas e do setor agrícola. Já demonstramos que é possível compatibilizar responsabilidade orçamental com crescimento e com mais justiça social. Ao mesmo tempo que respondemos às exigências do presente, sejam elas a pandemia ou os efeitos de uma guerra no continente europeu. Neste orçamento e nos próximos 3 orçamentos, até 2026, não irá ser diferente. Em face da instabilidade externa, apresentamos ao país um horizonte de estabilidade, de confiança e de compromisso. O Orçamento de Estado para 2023 é um orçamento que apoia o presente e constrói o futuro do nosso país e dos portugueses. É um orçamento que reforça o investimento e a inovação. É um orçamento que aumenta os rendimentos do trabalho, das pensões e das prestações sociais. Queremos assim consolidar a trajetória de convergência que iniciámos em 2016 e que foi interrompida apenas em 2020 por força da pandemia. Ou seja, queremos convergir em 2022 e em 2023 em 2024 e em 2025 e em 2026, como já o conseguimos fazer em 2016, 2017, 2018, 2019, 2021. Dez anos de convergência, 10 anos a aproximar-nos dos países mais desenvolvidos da zona euro, depois de praticamente 15 anos de continuada divergência. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, faz precisamente amanhã um ano. Faz precisamente amanhã um ano que, no encerramento do debate orçamental para 2022, tomei a liberdade de pedir emprestadas as palavras de Jorge Palmas para garantir desta tribuna, que enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Tentaram parar-nos, mas não parámos. E um ano volvido, repito as mesmas palavras e garanto, não vamos parar.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Na primeira ronda de pedidos de esclarecimento, como acertado, a ordem será a seguinte: primeiro o maior partido da oposição, depois os restantes por ordem decrescente, perguntas até 5 minutos, seguidas imediatamente a resposta também até 5 minutos. Peço o cumprimento dos tempos. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, dou a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro e membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Sr. Primeiro-Ministro, iniciamos hoje o debate sobre o Orçamento de Estado para 23, poucos dias depois de sair um estudo sobre a pobreza em Portugal. Esse estudo diz que a pobreza está a aumentar, que há mais de 4 milhões de portugueses em risco de pobreza e quase 1,5 milhão efetivamente em pobreza. E a pergunta tem que ser: que ambição é que tem este Orçamento de Estado para combater o empobrecimento a que o país está votado, para combater a degradação dos serviços públicos e para combater a estagnação económica? E este orçamento, que é a continuação da política dos últimos 7 anos, tem 4 características principais. A primeira é que é um orçamento que continua a política de empobrecimento. O seu governo cortou meia pensão a todos os pensionistas e reformados. Com o seu governo, apenas 1/5 dos funcionários públicos não perde poder de compra. Todos os outros perdem pelo menos meio salário de poder de compra real. As famílias do setor privado estão também a perder poder de compra. O segundo aspecto é que este é o orçamento que continua a política da voracidade fiscal. Desde 2016 que a carga fiscal não para de subir, mas em 2022 atingiu todos os recordes possíveis. Este ano, o Governo vai cobrar em impostos aos portugueses mais 4 mil milhões de euros do que aquilo que previa cobrar no orçamento que entregou apenas em maio. Em apenas um ano, os impostos aumentam 0,7 pontos percentuais do PIB e os portugueses estão cada vez mais asfixiados por impostos, taxas e taxilhas. O terceiro aspecto é que este é o orçamento que continua a política de degradação da qualidade dos serviços públicos. Na saúde é o caos, o encerramento das urgências, o aumento das listas de espera de cirurgias e consultas e cada vez mais portugueses sem médico de família. Na educação temos dezenas de milhares de jovens que não têm professor a pelo menos uma disciplina. E os tribunais já nem sequer têm papel para imprimir as peças processuais. Os portugueses pagam cada vez mais impostos e têm cada vez menos e piores serviços públicos. O Sr. Primeiro-Ministro já disse, e imagino que vá repetir, que estes ministérios têm mais orçamento, têm mais verbas, têm mais pessoal. Mas isso é a prova do falhanço da gestão deste governo e a prova das consequências de um governo que não tem ímpeto reformista. Gastamos cada vez mais recursos e temos cada vez piores serviços. E sabe porquê, Sr. Primeiro-Ministro? Porque quando se atira dinheiro para cima de um problema, uma das duas coisas desaparece. Raramente é o problema. O quarto aspecto é que este é o orçamento que continua a estagnação económica. Entre 2016 e 2021, Portugal cresceu, em termos acumulados, 7%. Os países da coesão, aqueles que concorrem diretamente connosco e que recebem fundos europeus, cresceram, em termos acumulados, em média, 18%. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, os nossos concorrentes diretos tiveram um crescimento médio quase o triplo de Portugal. Mas o pior é que, se Portugal foi o segundo pior país dos países da coesão nos últimos 6 anos em matéria de crescimento económico, são as projeções do Fundo Monetário Internacional. Entre 22 e 27, Portugal vai ter o pior desempenho económico dos países da coesão em termos de crescimento económico. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, que ambição tem este orçamento para combater o empobrecimento? Que ambição tem este orçamento para combater a degradação dos serviços públicos? Que ambição é que tem este orçamento para combater a estagnação económica? E, Sr. Primeiro-Ministro, o meu tempo está a terminar, mas peço-lhe que não seja previsível e repetitivo nas suas respostas, porque escusa de falar da direita e da austeridade. Escusa de falar da direita porque nos últimos 27 anos o Partido Socialista governou 20. Escusa de falar da austeridade e da Troika, porque foram os senhores que em 2010 e 2011 trouxeram a austeridade e a Troika. Os portugueses querem discutir os problemas de 22, de 23 e dos anos seguintes, querem discutir as políticas económicas do Governo, aquilo que o Governo fez e aquilo que o Governo não está a fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Miranda Sarmento. É, de facto, difícil não repetir as respostas quando não deixam de repetir as mesmas perguntas. Mas vamos começar pelo primeiro tema. Portugal, desde 2015 até 2019, cresceu em média 2,8% ao ano. 7 vezes mais do que nos 16 anos anteriores. E pela primeira vez, desde o início do século, nós recomeçámos a aproximar-nos dos países mais desenvolvidos da União Europeia em 2016, 2017, 2018, 2019... 2021, 2022 e para o ano também, 2023. Assim vamos continuar. Esta melhoria traduziu-se no PIB per capita, cresceu 20% desde 2015. E isso significa, Sr. Deputado, que ao longo deste governo, da minha governação, se assim se pode dizer, crescemos mais do que no período da governação da direita. Mas posso lhe dizer mesmo mais, é que em cada período de governação do PS, crescemos mais do que em qualquer período da governação da direita. Nos governos de António Guterres, crescemos mais do que nos governos de Cavaco Silva. Nos governos de José Sócrates, crescemos mais do que nos governos de Durão Barroso e Passos Coelho. E agora voltamos a crescer mais do que quando Vossas Excelências governaram. É esta a realidade, Sr. Deputado. São factos, são números e, por mais que os torça, é isto que dá. E é precisamente